Eu já falei com vocês que quem não namora vai perdendo a melanina. E fazer amor ajuda muito. Por isso que eu namoro, né? Que dá muito cabelo branco ficar sem namorar. E eu não tenho. Vamos falar de amor. Eu gosto de falar de amor.
É
Caramba.
isso, vamos falar de amor.
Jogou uma verdade científica aí duvidosa, será?
Mas é o famoso eu ouvi dizer que a
Ouvi
gente
dizer.
vai, né, que toma um chá que a gente não sabe para que serve.
Uhum.
Essas coisas que a gente vai vivendo aí.
Um afrodisíaco, né?
Um afrodisíaco, pô.
Ninguém usa mais esse termo, né? Afrodisíaco, né?
Acho que usa, né? Deve, a gente aqui tá meio assim de fora. Usa sim, pô, na feira mesmo se você vai,
Ah,
tudo
é
é
verdade, é
afrodisíaco.
verdade.
Qualquer açaí, qualquer coisinha que tem um guaraná, alguma coisa assim, é afrodisíaco.
Uma
Guaraná que eu digo não
catuaba,
é
né?
refrigerante, é isso. Guaraná que eu digo é o guaraná mesmo,
Isso.
a
Não, é o
semente,
ingrediente, né?
o
Assim como a
ingrediente.
catuaba, não tô falando da bebida, que também pode ser um
É.
afrodisíaco, mas assim, o ingrediente, a raiz de ginseng.
É afrodisíaco. Bebida alcoólica, é impossível bebida alcoólica ser afrodisíaca, porque o álcool, ele pode até dar um pico assim, depois você dorme. Não tem esse que fica acordado. Nem o bêbado mais.
É coisa de jovem, é coisa de jovem.
Não, pô, você vai ficar. Mesmo jovem, pô, você tem hora que você capota. Quantas vezes eu já não vigia uma pessoa do lado pra ela não vomitar nela mesma? Que era isso, é álcool. Eu tô falando sério, porque você sabe que as pessoas engasgam, né? Então você
Cara,
tem que
que
manter a pessoa de
lembrança.
lado.
Meu amigo, eu pensei em cada coisa aqui que eu já vivenciei na juventude, que
É,
é
não,
melhor deixar pra lá.
o álcool é foda. Agora, eu não sabia que melanina, pra mim era só na pele mesmo, sabe?
É, afeta o cabelo também, cara. É
Pois
produzido
é.
nos melanócitos, é isso?
Rapaz, eu sei
É.
que cabelo branco tem a ver com estresse. Muita gente fala isso.
Ah. É, assim como a calvície também, né? Eu, por exemplo,
É.
desenvolvi calvície num pico de estresse que eu tive, que assim, tem a questão genética, óbvio, né? Eu já sabia que um dia eu poderia vir a ser
Não, mas
careca, mas eu
desenvolvi a
perdi, cara.
calvície.
Não, mas assim, em seis
Capaz de.
meses, sabe? Em 6 meses, Pedro, eu perdi muito cabelo e dali pra frente
Mas é
foi
tipo
só.
cheirão do adolescente. O adolescente ele cresce um ano, um tempão, não é isso? De uma vez só? Por isso que fica
Não,
tudo desengonçado.
até
Às vezes a
tem, até
calvície é
tem.
isso, pô.
Mas quer ver comigo? Foi um período de 6 meses que eu pegava 6 horas de ônibus por dia, trabalhava 8 horas, ainda ia pra faculdade à noite, dormia três,
Então.
quatro horas. Antes disso era saudável, tinha
É
tempo.
ali. É isso que eu ia falar. Ali você não desenvolveu a calvície, você envelheceu total. Aí
Envelheci
o que
total, é.
acontece? Você ficou com mais idade rapidamente.
E aí com isso a calvície veio.
E eu tenho medo que eu também envelheci. Porque eu envelheci total e não sei, por exemplo, se eu tenho como recuperar esse tempo.
Ah, tem bilionário aí
Então.
tentando aí, já viu? Fazendo
Ah,
umas
mas
paradas
aí eu
malucas.
tô falando de uma maneira menos maluca.
Tem que ir na
Mas no
feira,
sentido
tem que ir na
de.
feira. Na feira tem a cura pra isso.
É, aí você tá dizendo que o que ela falou tá certo, então.
Pode estar
Porque aí eu
certo.
tomo um negócio
É.
pra dentro e tome, e famoso Zaga ET, o cabelo fica preto de novo, cresce cabelo de novo.
Ó,
Tá bom, então.
inclusive, Pedro, trago aqui a informação que existem dois tipos de melanina capilar, tá? Tem a eolamina, que são dos cabelos pretos e castanhos, e a feomelanina, que é de cabelos castanhos avermelhados e louros, tá vendo?
Então é isso mesmo, né?
Cuide da
Vamos,
melanina do seu cabelo.
desse jeito que essa senhora falou, e falando de amor,
Falando de
né?
amor, pô, com certeza.
Famoso, do jeito que você me olha, essa música, né? Cantando e tudo aqui. Olha, eu vou à apresentação, apresentação. Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o
This
This is
is Brasil!
Brasil. O cérebro, ele vai ficando, né? Tá faltando melanina no cérebro.
Fica, fica, fica.
Alguma coisa que tem que ver.
Alguma coisa precisa
Estamos.
regular. Mas aqui estamos, né, Pedro? Nesse podcast que
Isso.
visa resgatar o Brasil dele mesmo, através de inúmeros áudios que recebemos no nosso
Tá uma
WhatsApp.
loucura. Tá uma loucura. Tá cada vez mais difícil de escutar tanta coisa.
Tá
Esse programa
loucura.
mesmo, Nicolas, a gente vai ter áudio de ouvinte de 2021.
Diretamente do baú, né?
tá pensando que é brincadeira?
Mas vou te falar uma coisa, Pedro. Antes da gente ir pro programa de vez,
Ah.
você falou algo ali antes da vírgula sonora, né? Da vinheta, que me pegou que tu falou de falar de amor. E não
Ah.
tem como a gente ir pro programa sem antes falar de quem falava de amor, que era o famoso Márcio André Nepomuceno Garcia, conhecido como MC Marcinho, né, que nos deixou recentemente. E ele tinha a clássica frase que era: se quiser falar de amor, fale com o Marcinho.
Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho.
Bom demais.
Caramba, não sabia dessa, não. É muito... Pai, não,
eu lá
não,
da minha área, não... tá? Lá de Bangu, sabia? Quer dizer, ele é de Duque de Caxias, mas cresceu em Bangu, sabe? Tipo, inclusive, até o fim da vida ele morava no bairro.
Em minha ignorância aqui, arrisco dizer que todo mundo conhece as músicas dele, música global, né? Funk do início dos anos 90
funk
aí.
Funk Melody, pra... que a galera chama.
É, então. E aí, bicho, o nome dele, a figura dele, eu acho que foi muito mais carioca. Não sei se você...
Isso é verdade,
tem,
é verdade.
Do que nacional. Talvez muito ouvinte, assim, esteja ouvindo agora pensando, quem é esse cara? É. Mas as músicas você já ouviu, com certeza.
Imagina, com certeza viu Garota Nota 100, Rap do Solitário, Glamurosa.
É, na palavra glamurosa eu já sabia que música era. Glamurosa,
vem a batida toda na cabeça, ó, no fundo, né?
Pois é.
Caramba, não, deixa saudade mesmo, sabe? A gente perdeu muitos nomes do funk recente, carioca, como Mr. Catra, MC Sapão, e infelizmente agora MC Marcinho também, mas é um legado que eu acho que fica pra sempre mesmo, pra eternidade, sabe?
Faz parte, né? Antes da gente ir pros finalmente,
rapaz,
que é
muito
o
bom
programa de verdade, vem aí um grande anúncio do This Is Brasil.
Opa!
Estávamos aí, essa semana a gente fez uma contagem regressiva no grupo e nas redes sociais.
Isso aí.
Muitas pessoas duvidaram de nós, como sempre. E
acharam que era anúncio do fim.
Não. Se você acessar agora o thisisbrasil.com.br, Brasil com Z, né?
Por favor.
Você vai entrar naquele site que tem vários links, uma lista de links. E o primeiro link de todos lá é pra você apoiar o This Is Brasil. A gente fez uma mudança radical, quer dizer, nem tão radical assim, porque pro ouvinte que tá chegando agora, ele não sabe. A gente já foi do PicPay.
Sim.
Mas o PicPay era loucaço. Tinha várias coisas que a gente não concordava, vamos dizer assim.
Nossa,
apesar da taxa
foi
ser a melhor para o criador, dava muita dor de cabeça. Aí nós fomos para o Catarse Assinaturas.
Isso.
É, que o Catarse tinha uns pouquíssimos poréns, mas ainda assim não foi o lugar. E aí
não.
A gente tem também o Patreon, que é a galera que tá fora do Brasil, né?
Sim.
E aí o que aconteceu? Cancelou tudo. PicPay, Catarse, Patreon. A gente vai concentrar tudo no Apoia-se. Então, quer
Perfeito.
Outra plataforma dessa de apoio? O valor é um valor só, uma meta é uma meta só, e acabou. E aí vem famoso aqui, ó, o famoso apoio por R$10 por mês, o equivalente a 33 centavos por dia.
Caraca,
você faz a conta.
Gostei.
Para 30 centavos hoje em dia, você... Sabe o que você faz por dia? Apoia o Brasil, porque não presta nada pra nada. Você não compra nenhuma bala direito, a inflação do jeito que tá. Então, a gente mudou, esse ano a gente tá falando muito mais com a comunidade, né? A gente vai e volta. E eu, Nicolas, tô fazendo a fisioterapia aí, que o pessoal tá sabendo aí.
Olha aí, rapaz.
Que já foi uns R$2.000 aí, então vamos apoiar o Brasil. Vamos apoiar aí, hein, por favor.
Não, mas é necessário, pelo amor de Deus, né? Tipo, essa fisioterapia é uma coisa, não é um luxo.
Não.
A
não, mas não é por isso que vai apoiar. Não, mas também não é isso. Tipo, faça uma vaquinha para apoiar. Não é isso que eu tô falando. É só uma brincadeira, né? Porque senão fica aparecendo. No dia que eu precisar mesmo, que vai ser um transplante de cabelo, sei lá, uma coisa assim, cara, aí o pessoal não vai levar a sério.
E Pedro, também uma coisa que é muito bacana, né? Que a gente construiu ao longo desses anos com o Desi Brasil. Foram quadros que... Muita gente chegou agora, não faz ideia que existe, porque não ouviu programas antigos.
Verdade,
e a gente quer trazer isso também, né? E isso exige recursos, exige tempo, né? Pesquisa,
Exatamente.
Trabalho. Como o Momento Celebridade, que a gente já teve
momento
aqui.
Momento Celebridade maravilhoso. A gente teve, porra, foi
nomes
mal,
nomes como Paulo Vieira, Antônio Fagundes, Joel Santana.
Caramba, amigo. Antônio Fagundes foi maravilhoso. Jamais esqueceremos.
Jamais.
A gente ali no início, jovens ainda, entendeu? Caramba, muito bom. Esse quadro, ele precisa de uma produção, entendeu, gente? Precisa de alguém dedicado pra entrar em contato com as celebridades, pra primeiro convencer as celebridades a participarem. Isso aí foi bom demais. Vocês não sabem, na época, como foi quando a gente recebeu esses áudios.
É.
A gente ficou, meu Deus do céu. E ele sentou no estúdio pra gravar. Foi...
Sim, sim, foi toda uma produção.
Pô, Antônio Fagundes, porra, é o famoso rei do Mezenga. Tá aí a novela passando de novo, você tem que saber que é Antônio Fagundes, do brasileiro.
É, pô, com certeza. Não, e vou te falar, não teve dois tempos, Pedro. Uma vez que ele conheceu o projeto, ele já falou, não, vou mandar sim, peraí, calma.
Aí, ó. Tá vendo?
E eu lembro que eu acho que era uma quarta-feira ou quinta-feira e a gente ia gravar na sexta, uma coisa assim.
Foi mesmo?
E chegou, tipo, no dia de manhã cedo. Eu acordei e encaminhei pro Pedro.
Eu escutei, eu tava no banheiro, rapaz, eu lembro desse dia. Caramba, eu tava viajando. Pô, muito bom.
Foi marcante, mesmo.
Brasil de verdade, aquele quadro que as pessoas mandam coisas da própria cidade que a gente não sabe, que é pegando o Brasil que tá além da mídia tradicional. A gente já fez várias coisas bacanas.
Já.
É, a galera que mandava o áudio, mas a gente não teve, vamos dizer assim, recurso de fazer uma curadoria em cima do que foi enviado esses anos aí. Então tem muita coisa que já foi enviada e que a gente nunca ouviu, por exemplo.
Que é conhecido como São Paulo não tem isso, né?
É, infelizmente as pessoas pegaram essa parte. Então é isso, gente. A gente vai fazer o apoia-se, porque a gente acredita que a comunidade é mais importante do que tudo. Tem gente que apoia a gente desde a primeira vez, sei lá, desde o PicPay.
É verdade.
Eu nem lembro quando foi isso, 2020. É, logo na pandemia, quando começou.
Meu amigo, a gente tinha gente que apoiava com 100 reais por mês.
É verdade.
Isso,
é verdade. Isso? Não, a gente baixou tudo. Vai ter um anúncio, uma modalidade só de 10
isso
reais
aí,
e pronto.
Mais fácil, né?
E a pessoa pode ir lá digitar. Se ela quiser botar mais, ela pode botar mais, entendeu?
Olha aí, rapaz.
Aí, ó. Tá vendo?
E vamos pro programa, né?
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
As três coisas mais difíceis que você já fez na vida.
As coisas mais difíceis que eu inventei foi ser candidato. Você faz tudo e o povo ainda tem raiva de você. Outra coisa ruim que eu inventei. Mascar fumo, é muito triste. Você mastiga o dia todinho e não pode engolir. Agora, uma coisa difícil que eu tô inventando é ser evangélico. Você não Caramba. Pode fazer nada. Não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar, não pode fazer nada. Ainda tá no risco de ir pro inferno. É difícil. Ser evangélico é difícil. O crente que diz que é fácil é mentiroso, ele já tá mentindo. Já tá fora do evangélico já. Porque é difícil, você não pode fazer nada. Ainda corre o risco de ir pro inferno. É verdade.
Esse é o nosso amigo Raimundo da Carroça. Muito obrigado.
Ah, eu não sei, eu ia falar que era o Raimundo da Carroça, mas no final já tá aí, né? Raimundo da Carroça, rapaz.
Caramba, cara, que ensinamento, né? Assim, uma lição de vida que Raimundo da Carroça deixou. Me lembrou Mano Brown no Racionais, que ele tem uma frase que ele diz: admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela. Pô, desculpa aí. Ou seja, reconhecendo a dificuldade que é ser evangélico.
Em primeiro lugar, ser candidato, que faz as coisas e o povo não dá valor, né?
Não dá valor. Não
aí,
dá valor.
Eu não sei. Não, candidato, eu não seria candidato, não. Deus é mais.
Eu acho que eu seria, eu acho que eu seria.
Eu não sei.
Depois é mascar fumo.
Mascar fumo eu sou contra, porque... É. Sinceramente, eu não sou muito fã de chiclete também, sabia? Por exemplo, você tá ali, aí eu quando perde o doce, jogava logo fora, me dá uma agonia ficar mastigando o negócio, velho.
Caramba, então... mas é uma parada de antigamente mesmo, de mascar fumo, né, cara?
Ah, é, não. Seu Raimundo deu uma letra aí.
É tipo rapé, sabe? Essas coisas assim, sabe?
É, não. E é um negócio ruim, fica um gosto...
Deve ser um gosto amargo pra cacete, né? Deve amarelar a porra toda.
O lance do evangelho que eu achei legal demais, porque assim, tá arriscado você fazer tudo certo, e ainda assim pro inferno, que é o que ainda ele falou, assim. Então, é isso que eu
pô,
pensei.
É difícil,
que...
irmão.
E ele incluiu como uma das coisas mais difíceis que ele fez na vida, né? Que ele incluiu na vida. Então, eu não sei. E do lado de mascar fumo, entendeu? Assim, é uma coisa muito... esse momento é isso. Esse momento é excelente, cara. Esse
seu Raimundo da Carroça, cara.
Vai num acrescente que eu não sei não. Que figura maravilhosa. O Brasil tem essas figuras.
Ele começa muito lá em cima, né? Com político, candidato, sabe? E ele desce muito pro mascavão.
E aí falta pra esse lance da religião. Não pode ver novela. Não pode isso, não pode aquilo.
Que dificuldade, aí, né? Parar de ver novela.
O cara que diz... É isso que eu ia falar. Aí o cara fala assim, e o cara que diz que é fácil, ele é mentiroso. Ou seja, ele já vai pro inferno também. Quem mentiu, entendeu?
É realmente verdade.
Maravilhoso isso aí.
Caramba, é uma armadilha mesmo, lógica, né? Moral complicada, cara.
É difícil isso aí. Boa, seu Raimundo. É excelente conteúdo
força,
aí.
Força na missão.
É isso. Vamos lá. E, Nicolas, agora o segundo anúncio.
Eita,
falou a contagem regressiva, é porque tinha muito anúncio. Está no ar também, se você já acessou o desisbrasil.com.br, está no ar também a nossa... Olha aí, hein? A loja do Desis Brasil.
Caramba, hein?
Foram mais de 800 anos para poder sair essa loja, sair, entendeu?
Tem e pessoas finalmente... que pedem desde o primeiro episódio.
Ah, meu amigo, que novela, não é? Mas aí a loja, ela é a loja do Desis Brasil. E a loja do Brasil, ela é extremamente, como é que eu posso dizer? Minimalista, né, Nico? É uma loja assim.
Entendi,
ela tem dois produtos. Não, mas é uma opção de mercado. Porque você tem dois produtos que são
certo.
Duas camisetas nas estampas. Vamos pro jogo.
Ótimo.
E me bata um abacate com um abacatinho furiosíssimo desenhado por Thalita Lefé, designer maravilhosa.
Olha aí.
É, o negócio
incrível,
aqui é
incrível.
Brincadeira, não.
Adorei,
não.
Adorei. Ó, tá muito bacana mesmo. É uma camisa que eu vou te falar, Pedro. Pra mim, você usa em qualquer ocasião.
Pô, esse aí foi o nosso maior desafio. Porque a gente queria criar um produto que você pudesse usar no dia a dia.
Isso.
E não precisasse ficar explicando às pessoas o que, que você tava fazendo, entendeu? Então você pode usar e botar lá, me bata um abacate. Tem um abacatinho, ótimo, beleza. Ninguém... Não é um abacate gigantesco com a estampa A3 colada na... Entendeu? É uma coisa... É, quando eu falo minimalista, tem a ver com isso também. É uma parada... Assim, vamos pro jogo. O Desis Brasil tá ali do lado esquerdo do peito. Acabou.
Isso.
Vamos pro jogo. E aí são duas frases célebres, né? Nossas aqui, que é o vamos pro jogo. Que... Eu não sei, né? Ficou pra
ficou,
gente,
né,
pra qualquer
cara,
momento. E eu me bato o abacate, que eu falei bastante... Até o ponto de eu falar tanto e vocês mencionarem tanto, que eu esqueci de falar, não consigo mais falar, bloqueou na minha cabeça. Mas tá aí o Me Bata o Abacate.
Caramba, o Me Bata o Abacate realmente ele é histórico. A gente já teve site e tudo com esse link.
Não. Verdade, quem escutar os programas antigos vai ver. Ó, as camisas são dois modelos só, né? Tem vários tamanhos lá. Elas ficam em pré-venda durante um tempo limitado.
Uhum.
Vai vender... Acabou a pré-venda, produz, manda e um abraço. Nunca mais faz. Entendeu? E é isso. É um negócio
nunca
assim...
Nunca mais?
Nunca mais. Eu não sei porque a vida... A gente promete um monte de coisa aqui e não cumpre. Mas
espero
assim...
Espero que não cumpra essa.
É, a questão é... De repente a gente faz mais duas, entendeu? Mais três.
Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa
então,
pra gente cobrir.
A gente vai fazer inicialmente com essas duas, mas é uma pré-venda de edição limitada mesmo, assim, pra esse início de tudo. Como eu disse
boa.
A vocês, a fisioterapia não é barata. Então vamos seguir. Mentira, mas falando sério, cara, é muito bom, né? É muito... é legal de fazer o... A gente tá com esses produtos pra serem feitos há muito tempo.
Caramba, cara.
Tudo, né? Assim, de você escrever, a parte de pagamento, é um site seguro, não sei o quê, sabe?
Não,
então,
isso
você consegue lá no desisbrasil.com.br, você vai ver o link também da loja. Aí você pode entrar e vai ser maravilhoso. O link direto é loja.desisbrasil.com.br.
Perfeito.
Mas, enfim, pelo site Brasil com Z, vocês já sabem. Tá lá, vamos pro jogo, me bata um abacate. Tudo explicado lá, antes de comprar, você lê, tudo bonitinho, tamanho, escolhe tudo certinho, vai ter o prazo. A gente vai falar direto aí sobre isso agora no grupo e nas nossas redes sociais também. Muito feliz, viu, Nicolas?
Pô,
isso aí é um passo enorme.
Cara.
Caramba, eu quero, já quero ver essa camisa chegando na casa das pessoas, entendeu?
Rapaz, já pensou em te esbarrar com alguém na rua com essa camisa?
Ou vou mandar pra mim uma 2G, mandar fazer uma especial pra mim, que 3G, eu acho que deve ser uns 3G hoje em dia, eu já nem sei mais essas. Mas vamos melhorar isso aí, que eu também tô numa fase aí, além da fisioterapia, né? O bicho tá pegando aí, sou contra o treino, mas... Enfim, a gente chega lá, Muito obrigado, querido. Vamos agora pro quadro do ouvinte.
Porra!
É isso.
Locambole. Fala aí, rapaziada, Desis Brasil.
Beleza.
Porra, mano, acordando aqui agora, mano. É, meu nome é Matheus, eu sou aqui de...
Rocambole é outra fase boa,
Salto, mano. Salto, frase São não, Paulo.
Né? É.
E assim, ontem, mano, eu tava no Uber, cara, vindo pra casa depois de um show. E eu já tava pensando em mandar um áudio pra vocês nesse momento, só que eu cheguei em casa e capotei.
E compre agora.
Que a história foi a seguinte.
Meu cérebro não funciona.
Aí, a história.
Peguei o Uber lá, era, sei lá, às 3 da manhã.
Pronto, aí.
E aí, o malandro... Falei assim, nossa, mano, você é parecido com Jesus, né, cara?
É, e normal.
Eu fiquei, pô, mano, a galera fala isso. Mas, tipo assim, eu só tenho cabelo grande, né? E, enfim. Aí o cara falou, pô, que você é igualzinho a Jesus, não sei o quê. E aí ele falou, o que, que você faz da vida? Eu falei, ah, pô, trabalho, faço faculdade também de psicologia. E aí começou a desabafar comigo, vários papos da vida, assim. A viagem foi meio, tipo, uns 25 minutos até chegar em casa. E o cara, tipo, sabe, desabando comigo. E eu comecei a levantar o astral do malandro, assim, e ele já começou a ir pra cima também, vamos pro jogo. E eu falei, pô, meu irmão, vamos pro jogo, cara, que a vida é isso, não sei o quê. E aí eu falei, mano do céu, mano, e o cara ficou felizão, mano, me deixou em casa, agradeceu, e falou, pô, teu irmão, obrigado mesmo por ter conversado comigo. E eu falei, porra, muito foda, cara, e Brasil é isso, né, mano, Brasil é vamos pro jogo, é levantar o astral da galera, e vamos pro jogo, rapaziada, pô, acabei de acordar aqui, já mandei um áudio pra vocês, tô vendo que vai dar 2 minutos, e isso, enfim, é, mano, verdade.
Tá quase.
É isso, vamos pro jogo.
Vamos.
É, cara, Nicolas, 2 minutos não é permitido pra ouvinte, não.
É sim, é, Pedro.
É até 1 minuto pra ouvinte e no geral pras pessoas, né?
Não, Pedro, a gente já discutiu isso. A gente discutiu e é 2 minutos.
Aí deu pra conversar enquanto ele mandava o áudio.
Caraca, ele teve a chance de exercer ali o seu estudo de psicologia, né? Por um instante.
Bom, vamos... que foi a pessoa mais cheia de problema, aí você fala, rapaz, é isso mesmo, pô, vamos pro jogo, pô. E a pessoa é, e aí você, né, é isso.
Tá vendo?
É.
Presentei o seu Uber com uma camisa do Diz Brasil.
Caramba, eu vou te falar um negócio, tem uma coisa muito engraçada sobre esse lance assim, de a pessoa tá triste, aí fala, pô, não fica assim não, aí muito meme, né, a pessoa vai ficar boa. Eu acho isso maravilhoso. Porque a gente quer ajudar. Entendeu? É. Aí a pessoa fala assim, pô, eu tô triste, não sei o quê. E quer ajudar. Aí como é que você vai ajudar? Você diz assim, pô, não fica assim não. Porque você não sabe o que fazer. E aí você fala, não fica assim não. A pessoa, então tá bom, não vou ficar não. E fica boa. Eu acho isso muito bom. Por isso que eu acho vamos pro jogo muito melhor. Vamos pro jogo, eu não quero dizer
verdade.
Nada. É tipo um pois é, tipo um negócio assim
tá
abstrato.
Tá muito em aberto, né? Mas tem um tipo, poder, é, né? Tem um poder.
Que é tipo, força, velho. Porra, entendeu? Vamos pro jogo. Eu achei sensacional. O próximo áudio, esse exige uma explicação antes, que é o seguinte...
Senta que lá vem a história.
Inclusive, que isso é maravilhoso. É, a moça mandou um áudio, Nico, que é o áudio da irmã dela, Duda, e ela escuta o programa dela com o marido dela, Anderson, e pediu pra gente mandar um beijo, um abraço pra os dois. Tá aí, um beijo, Duda, um beijo, Anderson.
Um beijão.
E o nome dela não falou. É isso, o nome dela não falou.
Ah,
e
não
a irmã dela... Não, ela só falou assim, minha irmã Duda... Ouve programa, eu escuto com meu marido Anderson, manda um beijo pra eles. Então tá aí, mandado um beijo pra eles, pra você não vai, porque você não falou o seu nome.
É.
Como é que a gente vai mandar um beijo pra você?
Não posso,
mas
não posso.
Mas de qualquer forma, tá falando que a irmã dela trabalha como atendente de voo, não é comissária, é atendente que fica embaixo também.
Aham.
Eu não sei, trabalha no aeroporto. Né? E aí ela tava tendo um dia feliz e até que não foi tão feliz assim. É
Eita,
isso.
Eita, fiel.
Vamos lá.
Vamos ver.
E hoje, outra coisa, hoje, um senhorzinho bem rico lá, tava falando da viagem dele pra não sei onde tá, sei lá. Aí ele chegou pra mim, na hora de ir embora, chegou pra mim e falou assim, seu nome é Sorriso? Aí eu, senhor. Aí ele falou assim, é sério, seu nome é Sorriso ou é Sorria? Aí eu falei, oi, senhor, obrigada.
Meu Deus.
Ele chegou, apontou pro meu cachá. Não, é sério, é porque tá escrito aí. Ontem, eu estava com cara de cu, Diego pegou um papel, escreveu Sorria e colou no meu crachá. E eu esqueci.
Caraca.
De tirar. Aí o senhor lá, seu nome é Sorria ou é Sorriso? E eu, ai, senhor, para. Tava escrito no meu crachá, gente. Nós ficamos 15 minutos rachando de rir da situação.
Olha, mandar aqui um beijo também pro Diego, que é o amigo que fez, né?
Uma terceira pessoa foi envolvida aí, que é o Diego. E aí a gente não sabe o nome da pessoa que mandou.
Ou a gente pode mandar um beijo pra Sorria, né? Sorria, um beijo pra você.
Ou Sorriso, né?
Ou Sorriso.
Maravilhoso. Uma pegadinha do bem, né, Nicolas? Você botasse um crachá escrito Sorriso. Gostei de como ela mandou um áudio. Parecia que tava interpretando.
Isso é realmente algo que eu acho que meus amigos de trabalho não fariam com o meu crachá, sabe?
É verdade, não tinha pensado nisso, não. Eu com
pensando
cara que
no
nunca
meu
ambiente
de trabalho,
crachá.
Não sei se meu crachá teria um sorria, sabe? Seria alguma outra coisa bem impublicável.
Meu crachá chegou depois que eu saí do trabalho. De CLT, sério mesmo. É. E eu acho que ainda veio com erro. Depois é que veio certo, eu não lembro o que foi mais.
Ah, meu crachá tem um erro, inclusive essa semana eu vou ter que refazer. Porque, sabe o que aconteceu? Eu fui fazer um crachá novo, né? Já tinha muitos anos já o meu outro crachá. E aí a moça perguntou assim pra mim: ah, teu nome tem acento no I, Nicolas, né? Eu falei, sim, às vezes as pessoas não colocam. Ela, ah, não, tá bom, vou colocar aqui. Tu acredita que ela botou acento no Queiroz? Virou Queiros?
É isso mesmo.
As ela perguntou pessoas... se tinha acento no I, mas não do Nicolas, do Queiroz. Não sei por quê. Agora meu crachá tá Nicolas, sem acento, Queiros.
Às vezes ela não gostou de você, velho. Não, não teve. Porque não faz sentido ninguém. Qual é o nome Queiroz que tem acento, gente? Não, não entendeu?
É, talvez no O, né? Queiroz, tem gente que tem.
Agora,
mas,
meu
pô,
nome,
do
Duarte.
Foda.
O nome Duarte. Pedro Duarte. Eu sempre falo assim: Duarte de Lima Duarte. De Regina. Aí o pessoal acerta. Porque antes botava assim, ó. Darte. Com a
Darte?
Pedro Darte.
Que isso,
Pedro,
cara?
Pedro D-O-Arte. Do
meu Deus.
Arte, a palavra arte.
Muito bom, esse é bom. Isso é legal.
Eu tô falando, juro pra você. Aí hoje eu toda vez, hoje não, há muitos anos eu falo Pedro Duarte. A pessoa faz, Pedro Duarte, de Lima Duarte.
Regina, bota aí, pessoa, Pedro de Lima Duarte.
Pô, é mesmo, cara. Minha pessoa, isso seria maravilhoso isso. Isso inclusive dá uma excelente piada, porra.
Aí,
agora
ó.
Já gastei. Já fui.
Estamos aqui em Porto de Galinhas.
Ó, oh, tá bem.
Eu comecei a escutar o Desbrasil desde quando começou.
Olha o som do mar no fundo.
Aí eu me casei, meu marido não gostava, eu tive que convencer ele, mostrar vários programas. Aí convenci. Agora tá ele aqui, querendo achar um programa engraçado pra convencer dois amigos nossos a gostar do Desbrasil. A gente tá de férias aqui. E eles estão assim, achando nada engraçado. Coloca um áudio e eles estão não achando graça. E ele tá, tipo, procurando alguma coisa. E eu me identifico, porque quando eu fui mostrar pra ele o programa, eu falava assim, amor, muito engraçado, você vai ver. Aí ficava caçando. E agora, depois de muita insistência, que ele virou fã, ele fica querendo mostrar o Desbrasil pra outras pessoas e querendo forçar o Desbrasil pra outras pessoas também.
Forçar?
E isso é Brasil.
Forçar o Desbrasil é forte, não. Forçar o Desbrasil é excelente.
Eu tenho uma teoria, Pedro. Pra mim, tudo que você apresenta, assim, pras outras pessoas, de uma forma insistente, naturalmente as pessoas criam resistência, sabe?
Total. É muito difícil.
É muito difícil.
Assista aqui, veja aqui um vídeo, eu já vou com uma vontade.
É, exatamente. Rara, e quando a pessoa pega o celular e bota na sua mão e tu não sabe o que fazer com aquilo?
Não. É só se você realmente acreditar muito na curadoria da pessoa.
É difícil, cara. É
pra
difícil
poder
pra
você dar atenção. É melhor mandar o link, melhor mandar, entendeu? Fazer um negócio assim. E os programas
meio que
mais
descompromissado, né?
O melhor do pior ano, né? De cada ano que tem assim uma coletânea boa. Não quer dizer que o episódio seja o mais engraçado, mas ele é o que tem os áudios que foram os mais...
Caramba, é complicado mesmo. Mas assim, acontece, né, Pedro? Já te perguntaram com certeza, assim, ah, quero ouvir teu programa aí, por onde que eu começo, né?
É, o melhor do pior ano, eu acho. Do 1, do 2, em diante.
Ainda por cima, nesse momento, divulgar nossa gente, que tem aí o arroba Desbrasil oficial
mais
no Instagram.
Não, hoje tá aparecendo um Polishop esse programa, meu Deus do céu.
Chamar no link lá. O próximo momento de celebridade é com o Bottini, né?
É, não, link lá tem, já tem nossas redes, tem tudo lá, tudo
tem
bonitinho.
Tudo. Mas não tem o telefone. Telefone não tem lugar nenhum.
Telefone. Tá, então diz o telefone aí, então.
71 97 00 3368.
É isso. E eu, por algum motivo, é um 9 só.
É, não cometo esse erro.
Até hoje, em 2023, continuamos com isso aí. Então fica ligado que
pode
é um 9 só.
Pode mandar áudio com 2 minutos, sim. Pedro tá maluco. Mais que isso, só se
até
for com toda a internet. Até 2 minutos, até. Não, e também assim... Bom senso, né? É, não é porque pode até 2 minutos que a tua história que tem 15 segundos vai levar 2 minutos pra contar também, né? Porra, é foda. Pô, ai, senso ai. Sempre tem que prevalecer. E manda contexto também. Manda seu nome, se tu quiser um beijo, né? Sorria.
Sorriso. Um beijo, sorriso.
E aí, Dizes Brasil. Então, eu voltei a ouvir o programa do começo, né? Porque eu preciso de uma distração diária quando vou arrumar a casa. Aí eu tava ouvindo de novo e lá no programa 6, vocês dois entraram em uma discussão, assim, sobre o restaurante self-service. E o Nicolas disse que no mundo pós-pandemia não existiria mais self-service. Enquanto o Pedro disse que existiria. Então, estamos no mundo pós-pandemia e o restaurante self-service, restaurante Aquilo, continua aí firme e forte como uma grande instituição brasileira. Aqui é a Luciana de Recife.
Não só continua como eu frequento, hein?
Pô, e o seu tem aquela luvinha de plástico?
Não. Quer dizer, não tem,
não. Tem lugar que dá uma luvinha ainda. É, porque faz sentido. Às vezes eu vou pegar um negócio, minha mão toca na comida, a luvinha. Eu percebi que faz sentido pra mim ter a luvinha.
Não, faz sentido, tipo. Mas não é todos que tem, não.
A luvinha que você usa só pra pegar, deu pra entender? É, e não é qualquer lugar que você também mete a mão dentro da vasilha. Mas eu acho que tem pessoas que são bastante nojentas, que é legal.
É, verdade.
Mas eu não vou nem dizer nada, porque assim, o ouvinte, ele tem que se perceber o seguinte: eu sou mais velho do que Nicolas.
Isso é verdade.
E eu faço valer a minha experiência de vida. Porque às vezes a pessoa é mais velha, mas ela é só boa. Porque a pessoa... Não, vamos fazer isso aqui, ó. Muitas pessoas acham que o tempo passar... Ah, estamos em 2023. Ah, a pessoa tem 50 anos, sei lá. Significa que vai ter uma evolução natural. Não vai ter. Porque a pessoa pode ter parado ali. Ela não vai evoluir mais, ela não vai ler mais nada, não vai assistir mais nada. Então ela vai... E o pior, aquela ideia consolidada fica presa, entendeu? Então,
quanto mais velho, cristaliza, pior. Cristaliza, né?
É, exato. É presa. É isso. O meu problema é isso. Como eu sou mais velho, eu também esqueço as palavras. Aí, pelo menos, você me ajuda. Ela consolida, cristaliza, né? E aí, o que acontece? É, fica a pessoa achando isso. Ah, estamos em 2023, ainda tem isso. Não, não tem. Vai ter. Porque não é o tempo que dita a evolução, entendeu? A
gente passou. É verdade.
Senão, o mundo estava bem melhor. Ah, só o tempo que ficou na idade da média ali, Entendeu? É uma questão... Ou não tava nem nesse como tá hoje, porque o mundo às vezes é novo.
Cara, eu fico pensando agora, tanta coisa que a gente fala em 90 anos de programas, se o ouvinte ficar cavucando isso daí pra jogar hoje, pra saber se deu certo. Caraca, eu tô ferrado, cara.
Mas eu sabia esse negócio da pandemia, eu também ia querer, o mundo vai sair melhor. Não vai sair melhor, não vai, eu também falava isso.
Eu acho que eu confundi o desejo com a realidade.
Por que você queria acabar o self-service? Pô, é um excelente restaurante Aquilo.
É, eu não sei, eu não sei porque eu gosto.
Eu odiava restaurante Aquilo, sabia, Nico? Eu odiava, achava assim, uma merda. Assim, achava
aqui
um
onde
negócio.
Eu moro tem ótimos.
Não, não, não é o sabor, é a fila. Aí vem a pessoa que passa do lado assim pra olhar as comidas enquanto você tá pegando a sua comida. É. A pessoa que olha pra seu prato pra poder saber onde tá, onde tá a batata frita. Porra, isso é irritante, velho.
Eu era muito irritante, cara.
Mas hoje em dia eu acho assim que... Não, eu continuo odiando mesmo, é porque eu vou muito pouco. Não, é porque eu vou pouco.
Mas eu acho uma opção boa, cara, assim, de você ir e meio que saber o que você vai comer, sabe? Sem pensar muito, sem... Ah, sei lá, vou pedir um prato de uma coisa, vai vir muito, vai vir pouco, se vai vir bem passado, não sei. Eu acho que é justamente isso, é uma comida que você não quer pensar muito. Você quer entrar, botar no prato e comer.
Eu gostei dela dizer que é uma instituição brasileira, porque não é uma instituição brasileira, porém...
Não é, porém é.
É uma coisa... E o nome self-service é assim, inacreditável, né?
É.
Porque antes era comida Aquilo. Isso. Aí o pessoal, não, tá errado. Aí botou comida por quilo. Igual o delivery, né? Entregamos em casa, aí a domicílio, aí virou pra em domicílio.
Nossa.
É português.
As pessoas também o português
corrigindo.
Complica, né?
Não, aí o pessoal fica corrigindo um monte de merda inútil também.
Sim.
Não é inútil, muda
isso
nada.
Isso pra mim é um exemplo.
É, entendeu? Self-service.
Buffet,
é assim.
Buffet livre, buffet Aquilo também, ou buffet também, né?
Buffet,
a pronúncia.
Ou buffet.
É.
É, pô, é difícil isso, né? Mas aí tá aí a ouvinte, hein? Foi lá no programa 6 pra dizer que a gente errou a previsão do futuro. A gente não, você, mas eu falo a gente porque o ouvinte, né? Fica enchendo meu saco.
Tá certo.
Mas
tá
é
certo.
Isso.
Eu errei.
Pô, eu às vezes tenho vontade de pegar os antigos pra ouvir assim, mas falta tempo.
Falta, boa, meu amigo.
Pra
falta.
Ver. Outro dia eu ouvi um negócio que a gente gravou, Nicolas. E a minha voz era mais jovem, rapaz.
Eu usava um microfone diferente. Sabia?
Eu fiquei aborrecido. Eu tinha outro microfone. É, até você o episódio... tinha. É, eu tinha.
Eu melhorei como editor também. Acho que a qualidade do áudio ficou melhor.
É, o microfone que eu tinha era tinha sido 20... Eu tinha viajado pra trabalhar, pra cobrir um evento. Ah, não vou falar isso não, porque se eu falar com o microfone... Não, mas se eu falar com o microfone foi 20 dólares, a pessoa não vai entender que na época o dólar era 2 conto.
Tá ligado? É verdade.
Aí eu vou dizer que eu tava no exterior. Mas eu tava trabalhando. Mas eu tava, entendeu? Aí Sim. Eu comprei, entregou lá. E era um microfone assim que, pô, tinha um problema sério. Ele regulava o volume sozinho. Você botava no USB, ele aumentava só. Esse é foda. Eu até doei ele. Eu fiz um pacotinho com fone, microfone, uma câmera antiga. E fiz assim, tipo um kit de início pra qualquer pessoa e fiz uma doação.
Caramba!
Eu nem quis vender nem nada.
E esse jovem que recebeu esse kit se chama Barack Obama.
Porra, já pensou? E eu sei porque eu era o kit, né? Eu era o microfone, eu adoro isso também. Vamos mais, Samir.
E aí, Dizes Brasil, tudo bem?
Tudo.
Sou a Gabriela, aqui de Maringá, tô ouvindo o episódio 89 e o Nicolas falou, né, vocês estavam falando sobre boy magia, se eu não me engano,
boy magia.
E o Nicolas falou que deveria existir um dicionário, né, sobre esse dialeto, então tô aqui mandando pra vocês que esse dicionário já existe.
Olha aí.
Ele se chama Aurélia.
Pô, gostei, hein?
Aurélia, caramba, que maravilhoso. Dicionário Aurélia, o feminino do famoso Aurélia.
Não, mas foi diferente dessa vez, né? Não foi uma correção, né? Assim, quer dizer, deixa de ser uma correção, mas foi mais uma dica, né? De tipo, ó, o Nicolas gostaria que isso existisse e existe. Aí, né? Gostei. Isso é maneiro, pô.
É, eu botei aqui, pesquisei. Pô, é um livro de 2006. O dicionário, né? A Aurélia. E não tem assim, não é fácil achar, não. Botei aqui, cara, não é não, viu? Tem que ver aí, de repente, se alguém não quer editar, reeditar. Porque de 2006 pra cá, muita coisa muda.
Muita coisa, com
Inclusive,
certeza.
Inclusive, ela mandou, junto com esse áudio, uma mensagem dizendo que o dialeto, a maneira de... Não sei se o dialeto é a palavra certa, mas tá sim também. É o Pajubá. Que é
Pajubá, eu já ouvi falar sobre isso já, mas não...
É, as gírias todas, o dialeto mesmo, como ela falou, que porque tem a neca, lembra da neca, da uva, das uvas verdes e tal? Então neca, o neca, que é o neca é pênis. Então,
pelo contexto, né, a gente conseguiu ter uma noção, né?
É verdade, não, eu falei como se fosse uma grande surpresa, eu fiquei realmente...
Não, mas assim, existe de fato um registro disso, não foi uma coisa aleatória, assim, falada no... Ao vento.
Exatamente. Inclusive, tem matérias aqui no G-Show dizendo isso.
Caramba, olha o meu trabalho aí.
É, de 2023, Nicolas. Ó,
Rapaz!
É, cara, e tem aqui quase que um glossário inteiro, hein? Babadeira, logo de cara. A gente tá rindo aí pra quem não viu.
Eu tô querendo ouvir, porque se depender, cara, do vídeo, eu fiz a locução. Ah, não, não tem vídeo essa matéria, não.
E aqui tem o bofe, que é o homem másculo, que a gente ficou na época em dúvida. Pô, maravilhoso, rapaz.
Caramba, tem muito bons, cara. Tem Jacira, é o gay bagaceiro engraçado.
Pô, Jacira. Como é aquele meio parrudo assim, meio bruto que você falou? Cafuso?
Cafuçu, sei lá, Cafuço, eu acho.
Não tem aqui, não tem.
Não tem, tem que atualizar.
Então, gostei,
mas
muito
esse
obrigado.
Daí eu soube que tem a ver também com música. Tem uma música brega aí que me passaram que fala dessa gíria do Cafuço. Cara, muita coisa, né? É realmente um universo gigantesco.
Falar pra você, olha, falar pra você isso aí. Desde que nós fomos aqui acusados de ter um programa totalmente, como é que é? Hétero, porém bom.
Hétero top.
É, hétero top, porém bom. Nós estamos aqui fazendo dever de casa, entendeu? É, não tem como deixar de ser hétero. Porém, estamos aqui sempre posicionando e falando e tentando mostrar e aprender até o dicionário, o dialeto.
Isso aí,
em breve,
isso aí.
Vamos aprender o idioma também.
Vamos aprender.
Essa acusação gravíssima da ouvinte que gosta do programa, apesar...
É, que ficou gongando a gente, Pedro. Gongou a gente.
Aí, ó. Gongando, tá certo, então. Então tá bom, então.
É.
Excelente áudios aí, áudios de correções. O áudio de 2021 não entrou no programa, fica pra próxima. Quem sabe um dia... Não entrou no programa, cara.
Não foi dessa vez.
Não foi dessa vez ainda. Daqui a um ano sai. Vamos Tente nessa.
Tente outra vez.
Ô, gente, então, confirmado, eu vou...
Não, você não vai, não.
Eu vou mais, não. É, mas eu ia, viu?
Gostei do... Rapaz, mas eu ia.
E o galo atrás? Não vou mais, não.
Teve um galo?
Tem um galo, pô.
Eu, pra mim era a risada da esposa ali junto, não sei.
Não, ela não dá risada não. Ela fala, não, você não vai não.
Caraca. Ah, mas eu ia. Então o galo tá botando pilha.
Rapaz, a gente fala de vários relacionamentos, né? De coisas antigas e tal. Isso aí é uma coisa que tem muito bem a mulher deixar. A gente já colocou vários áudios assim, inclusive. É. Vou voltar pra casa. Minha mulher mandou chegar a tal hora. Não sei o quê. É, rapaz, é brincadeira? Eu nem...
É, cara, é... Qual é desse amor, né? Que amor é esse, né? Que tem tantas amarras, tantas...
Quem manda no mundo hoje é o jovem místico.
Amor livre, né? É complicado. Então, assim,
a religião do jovem místico é o poliamor. É a poligamia. Não, é só uma piada. Mas eu sempre falo assim, a pessoa do poligamia, eu fico pensando assim, quem vai levar pra endoscopia? Essa é a grande questão. Porque a endoscopia é um compromisso escroto. Se você pensar, você tem que acordar cedo. Vai acompanhar a pessoa que vai usar alguma droga ali pra poder fazer. Sai do exame falando merda pra cacete, entendeu? Você tem que acompanhar até em casa. A endoscopia é complicada. E uma colonoscopia que você vai escutar sons talvez inesquecíveis que vão abalar o relacionamento totalmente.
Cara, sabe o que eu acho mais engraçado dessa questão toda? É justamente o pessoal apresentar como uma espécie de facilitação do relacionamento, sabe?
Não é que
gente,
você
muito...
tá maluco.
E o pior, eu acho que é muito complicado.
Eu ia ficar puto se eu fosse chamado só pra ir na endoscopia e na hora de ir no shopping ver um filme, num cinema,
se é outra pessoa.
Fosse outra pessoa. Pô, precisa... Entendeu?
Fazer a vida é muito difícil, cara. Mas aí realmente vai de cada um a complicação que a pessoa quer, né?
É, hoje em dia tá mais difícil ainda. Como é que você vai ter um apartamento? Sabe o que eu acho que é o grande questão do você morar com várias pessoas ou não morar, sei lá o quê?
É o racha.
O apartamento tá muito caro.
É.
Se você tem um apartamento de 2 quartos hoje, mas você divide com mais 4 ou 5 parceiros e parceiras, aí dá pra pagar.
Ou seja, porque o socialismo venceu, né? É o fim da propriedade privada, então, é o fim das posses.
Bota 3 homens e 2 mulheres morando, aí você consegue pagar um apartamento de 2 quartos. Se for um casal de 2 homens e 2 mulheres, não importa, um casal de qualquer forma, vai pagar no máximo desses estúdios agora, que é R$300 mil o apartamento.
Meu Deus
de 20
céu,
metros.
Dá não.
Fica a crítica aí aos estúdios. Eu odeio esses estúdios, a minha vontade é que a bolha estoure e a... Mas o problema é que o bilionário nunca vai perder.
Nunca.
O trabalhador perde a parada, o bilionário sempre dá um jeito. E o... Nem pagou imposto, o governo ajuda.
É.
Depois, quando o bilionário...
É foda,
fiquei
cara.
Triste.
É foda.
Fiquei triste. Era simplesmente.
Era pra gente falar de poliamor, assim, brincar, e o negócio
nem
tomou o caminho do capitalismo.
Era, na verdade, falar sobre essa mulher aí que, né?
É.
Pegou o rapaz e disse: Você não vai não. Mas tem muito homem também que é safado nesse sentido, né? Diz uma coisa, diz outra.
Sim.
Aqui em Salvador teve um cara, Nicolas. Ô, esse cara se lascou, velho. Eu vou falar assim por quê.
Qual foi a história dele?
Isso que aconteceu. Ele sumiu, desapareceu, depois de um evento na cidade. E aí, descobriu que ele tinha mandado um áudio pra um amigo, dizendo pra mentir pra pessoa que entrasse em contato, pra dizer que ele tinha ido resolver não sei o quê. Mas, na verdade, ele tinha saído com uma mulher pra não sei aonde. Ninguém conseguia falar com ele, ninguém
complicado.
Sabe onde ele tá, eu não sei o que aconteceu com ele no final, mas você vê todas essas questões. Ah, o poliamor, a poligamia, vai resolver isso?
Não vai.
Porque, às vezes, quem quer 2 quer 3, quem quer 3 quer 10. Entendeu?
Agora, a pior desculpa de todas é de que isso é da natureza do homem, Pedro. O homem precisa de um relacionamento aberto.
Porra nenhuma, quem fala mais isso... Eu não vejo homem falando isso, só vejo mulher falando isso.
Nada, tem homem que usa esse argumento, sabia? No Twitter
não,
eu já vi.
Não, esse argumento é o argumento do homem. O homem que fala isso. Mas quem fala muito abertamente assim na internet, muito mesmo, é mulher. O homem fala só tipo assim... Neymar. Entendeu? É uma coisa assim. Peguei porque eu não aguento meus ovos. Não. A mulher fala, não, vamos resolver isso aí, não sei o quê. Vai botar 3 pessoas. É isso, estamos em uma transformação.
Estamos.
Essa é a grande realidade, a gente não sabe nada. E eu acho que é isso mesmo.
Não pregamos aqui o que é certo e o que é errado. Não cabe a nós isso.
Por isso que eu sou uma pessoa mais velha, porém, assim, que ainda acerto em relação às minhas previsões. Porque a minha mente continua aberta. Embora eu faça piada com tudo isso, eu acho que o que vale é ser feliz, desde que você não incomode o outro, não é não?
Exatamente,
incomode,
pô.
Falou, fechou. O outro triste.
Falou tudo.
Essa é uma frase clichê, mas é a melhor frase que tem.
Ela é o vamos pro jogo das relações, né?
Porra, é isso mesmo. Não, agora você realmente... Não. Eu tenho que tirar o chapéu. Pra caramba, quem você tira?
É, isso daí denota idade, hein? Isso denota. Rapaz. Ninguém entendeu, acho. Não é possível.
Entendeu. Olha, Nicolas, o próximo áudio tem que ter contextualização, que essa pessoa aí...
Agora tá virando moda,
hein? Ela estava... Infelizmente, esses foram mal escolhidos, esse programa. Essa pessoa aí, ela... Só tá dando trabalho. Essa pessoa tava com um cálculo no rim, pedra renal, alguma coisa dessa aí, com suspeita.
Sei
e
bem
mesmo
que
assim,
isso.
Ela não deixou de ir pra academia.
Caraca!
Então, eu tô no meio de uma cólica renal. Ontem eu nem fui treinar, mas hoje eu vou, porque minha bunda não vai crescer sozinha.
Hã?
Mas hoje eu vou treinar glúteo, que essa bunda não vai crescer sozinha, sabe? Então eu tô indo, e é isso. Vai, vou. Pode ir, eu vou fazer a felicidade de alguém. Eu vou treinar glúteo, sabe? A bunda não vai crescer sozinha, vai.
Ela repete várias vezes que a bunda não vai crescer sozinha.
É, Pedro, eu fiquei aqui pensando, assim, refletindo, que tem... Assim como a gente falou, vamos pro jogo, né? Do que importa é ser
minha
feliz.
Minha bunda não vai crescer sozinha.
Porra. Não, eu lembrei do no pain, no gain, que a galera gosta, né? Da academia, né? De sem dor, sem ganho.
Tem que acabar com isso aí, tem que acabar com isso.
Rapaz, então, tem que acabar, porque olha o nível que está chegando, a pessoa morrendo com cólica renal.
Não, e não precisava contextualizar, porque ela fala que tá com cólica renal no início do áudio, não sei pra quem eu contextualizei.
É verdade. Verdade.
Não, não precisava. É porque às vezes a pessoa manda áudio explicando, aí eu achei que era importante explicar, eu olhei isso aqui e mandei. Rapaz, assim, eu gostei muito da frase, minha bunda não vai crescer sozinha, vai treinar glúteo.
Glúteo, é.
E ao mesmo tempo tem a questão de vou fazer alguém feliz. Vou fazer... Não tem ninguém em
não
vista
é nem
não,
ela
Nicolas.
Mesma. Não, é ela não vai isso. Ser feliz, entende?
Pra mim, a culpa é das redes sociais. E a galera tá achando que isso é vida.
Rapaz.
Aí a pessoa é malhadona, toda dura. Fica peidando, fedendo pra porra, entendeu?
É batata toda doce, dura. Ovo.
Não tem... Albumina. Não tem mobilidade. Não tem nada. Não consegue elasticidade, nada. Fica malhando pra ficar forte.
Que
eu não,
isso?
Por isso que eu digo que eu sou contra o treino. Você viu que teve briga de... Dos caras dentro da academia?
Sim.
Um grupo brigou com o outro?
Sim.
Tá tendo gangue na academia agora pra você brigar nos anos 80 do pior momento.
Exato.
Que é gangue de playboy na academia.
E o pessoal nem se veste bonito que nem o pessoal das gangues antigas.
Pô, a gangue era um negócio...
Era maneiríssimo.
Tinha uma classe. Tinha
um estilo,
Tinha
classe.
Tinha um porquê. Agora não tem nem trilha sonora pra essas gangues.
Não
você
tem.
Pega uma gangue, a Vera de filme, pô, uma gangue que você...
The Warriors, né?
Entendeu? É uma gangue... Qualquer gangue,
não tem
assim.
Um penacho,
uma vez,
né? Não
uma
tem um
vez,
penacho.
Eu vou falar, a história é real isso aí. Eu tava em Los Angeles, e aí eu tive que dar uma caminhada boa pra achar um lugar pra comer, porque só tinha lugar merda pra comer.
Não, é normal.
E aí eu fui, andei, quando eu vi de lá, tinha quatro caras vindo, quatro de boné amarelo. Eu pensei que eu ia apanhar, porque você pega assim, latino, não sei o que, entendeu? Aí tava aí
The Yellow Caps, né?
Aí eu pensei, não, hoje eu vou me fuder. Uma gangue vai pegar aqui, vai fazer a festa. Mas não foi. Foi simplesmente um preconceito contra o chapéu amarelo.
Culpa
agora,
de Hollywood.
É muito estranho. É muito estranho você ver quatro pessoas usando o mesmo boné.
É.
Porém, é bonito você ver que a gangue é organizada, tem um uniforme, é quase um futebolzinho, um colete.
Tem.
Tem o seu nome.
Tem.
Agora,
tem uma
essas gangues de academia...
Não tem nada, Pedro. Não é nem gangue da Polaina. Nem isso.
Não, pega uma gangue de verdade, toma um bocado de pau. Mas é isso, sou contra o treino por isso. Porque pra que serve a barriga de taquinho? Qual é a finalidade da... Tá entendendo? É pra foto. Porque você não precisa disso pra ser uma pessoa atraente, pô.
Não.
Não precisa não, pô.
Não precisa.
Entendeu? Não precisa.
Longe, longe
você...
disso.
Cada panela tem uma tampa, gente.
Entendeu? Exatamente.
A não ser que você seja frigideira.
E outra, não vá fazer alguém feliz. Seja feliz antes,
não,
né?
Não, tipo... mas eu gostei dessa parte. Porque
mas
ela
eu
tem
acho
vista...
que, assim, a pessoa falar que ela vai passar pela... Meu amigo, cólica renal.
Não.
Pedro, quando eu tive essa parada, eu não consegui andar, Pedro.
Ô, Nico, apareceu pra mim uma pessoa que estava dando uma aula no Instagram de como sentar sem se cansar, porra.
Peraí. Porque...
A pessoa era uma mulher, eu não sei qual é esse perfil, não. Porque o Instagram, ele é aquela loucura. Estava ensinando a sentar sem cansar as pernas. Porque se você sentar fazendo agachamento, não aguenta.
Não aguenta.
Então ela ensinou várias maneiras de sentar.
Entendi.
E eu fiquei assim, perplexo com esse tipo de conteúdo, que é maravilhoso. É um conteúdo... Se os homens tivessem um conteúdo parecido na internet, as mulheres seriam muito mais felizes aí na parada heterossexual.
É você verdade. Você não acha, não? É verdade. Não, falando por esse lado, é...
É, o homem, ele é educado na agressividade. É. Na coisa, entendeu? O homem, antigamente, até tinha um Emmanuel na Galáxia.
Tinha.
Uma coisa que tinha uma malemolência, um swing. Hoje em dia é só
não, fúria. Não tem amor mais.
Fora
não
a tem, grande propaganda.
Existe, né? Soft porn, né? O soft porn morreu.
Porra. Eu nem sei o que eu vou dizer sobre isso. Sinceramente. Falta o olhar, né, Nico? Do soft porn.
Falta aquele olhar, né? Assim, de nem tudo. É, o bate-taca não é o mais importante. Essa que é a mensagem.
Eu tive uma. Nós estamos aqui, grande transudos falando, né? Eu vou te contar. Eu tive a oportunidade de abrir o show do Fábio Rabin. Um comediante.
Olha
de,
aí, rapaz, conheço.
Grande experiência. Assisti o show, fiquei assistindo o show da Coxia. E eu nunca vi essa piada dele na internet, não vou contar, obviamente, mas ele tem uma piada sobre filme pornô, que é inacreditável, até recomendo aí quem for no show, nem vou ganhar nada, nem já conheço o cara direito.
Já esperando a piada do pornô, galera.
Pô, eu gostei demais dessa piada, eu me identifiquei assim, profundamente.
Agora só que tu deixou todo mundo agora, né, fudido da cabeça, sem saber que porra de piada é.
Como é que eu vou contar a piada do cara, porra?
É,
a piada
não,
do
tem
cara
direito,
contou
tem
no
direito,
show, que negócio escrotíssimo de fazer, eu só gostei muito porque eu me identifiquei. Se você assistir esse show na sua cidade, sei lá o quê, lembre de mim, tipo, ah, Pedro é isso, Pedro é esse cara aí, esse cara aí sou eu. É
caraca,
isso.
Esse cara, e se você eu achar na internet esse corte, manda pra gente também, manda pra mim pelo menos, entendeu? Porque eu tô agora curioso.
Do jeito que você, hoje eu tô cheio de música, do jeito que você me olha vai dar namoro, esse cara sou eu, só música nova. Sabe uma música que eu ouço muito assim, domingo, aquela, domingo de manhã, eu acho... Aquela música teve milhões de acessos na época, né?
Teve.
Porque ó que música escrota, tá com voz de sono. Foi mal se eu te acordei. Desliga e volte a dormir. Depois me liga aqui.
Caraca.
Okay, né? Tem assim um negócio,
é
né?
Uma coisa bem que nem o R&B, né? Tipo, poderia ser uma letra de R&B. Poderia.
É, eu não sei nem se é essa a letra, porque eu tenho uma coisa assim que eu mudo a letra, né? Na minha cabeça.
Acontece,
número,
acontece. Também.
Mas é isso. É isso. Pra você ter ideia, essa música é de 2014, brother. Pô, tô triste, viu, velho? Rapaz.
Ai, ai, moreno, há muito tempo, não. Não, nisso é moreno. Anata wa chigau yo. Otsuite moreno.
Aí. Tem a cama morena em japonês.
Rapaz, um clássico repaginado em japonês.
É verdade. O quanto que eu recebi isso, Nicolas?
Também.
Nossa senhora.
E de cara eu não entendi, sabia? De cara assim, não entendi no sentido de... Fiquei, pô, mas o programa diz Brasil, vou botar um áudio em japonês.
Não, mas
sabe?
Tá maravilhoso, tem a cama morena.
Isso, depois que eu... Saquei, entendeu?
E o moreno que não tem tradução, porque ele fala moreno. Eu adorei, velho. Eita, moreno tá ignorante, hein? Que é isso, moreno.
Caraca, cara, muito bom.
Com a entonação certinha do áudio, pô, maravilhoso.
Foi uma ótima dublagem, né?
Graças a Deus. Não é nem uma dublagem, é uma versão, né, Nico?
É uma versão, é.
Versão japonesa, Senhor Gotas. Muito legal.
Pô,
muito
tem
bom.
Que falar do trabalho do Senhor Gotas, porque não só esse áudio, mas tem vários. Um dos que eu mais gosto, inclusive, Pedro, é o do Faustão com a churrasqueira de controle
muito
remoto.
Bom. Muito bom.
Rapaz,
muito
ele
bom.
Ainda pegou a estética de programa de auditório do japonês? Pô, muito bom,
é,
cara.
É, não, isso é verdade. O Japão, ele é loucaço, diferentaço da gente. A gente é loucaço, talvez seja loucaço pra eles, depende do ponto de vista, né?
Sim, com certeza.
Mas a coisa pitoresca é maravilhoso. E o cara trazer isso aí, por exemplo, tem a Calma Morena, uma frase pra eles lá, deve ser assim, que porra é esses caras estão falando, né?
Caraca, mas deve ser muito bom, cara.
Encerramento maravilhoso, esse foi muito, muito, muito enviado, muito enviado. Tipo assim, esse é daqueles que não tinha como não entrar, se a gente não entrar, a gente ia ser linchado na rua.
Execrados.
Entendeu? É, tipo assim, acabou o Diz Brasil. Aliás, todo país que acaba o programa, que acaba várias vezes, né? Atrasa.
Acaba, acontece.
O pessoal diz que acaba. E acaba por algum motivo, que é sempre uma fofoca. Vocês amam uma tretinha, uma fofoca, né? Um negócio assim. Ah, não tem mais o que fazer não, pô. A vida é tão cheia de coisa pra resolver, pô. Que isso, rapaz. Você pode ir agora apoiar o Diz Brasil, que dá 33 centavos por dia. Eu acho
olha
essa
aí, ó.
De propaganda maravilhosa. Não, é maravilhosa.
Eu vou te falar, eu morro de rir, Pedro, quando as coincidências das redes sociais, a galera inventa teoria, por exemplo. Acho que foi uma sexta-feira aí, você postou que tinha saído de raspar o tacho, né? E aí o pessoal... Eu postei alguma coisa em um bar que eu fui e a galera falou, tão brigados, porque saiu de raspar o tacho. O Nicolas não era convidado desse episódio, como se eu tivesse estado em todos os episódios também, né?
Não, mas ninguém, pô, aí...
E aí eu tava no bar, sabe? Tipo, ih, Nicolas tá no bar. Nicolas tá no bar, é porque...
Graças a Deus você tava no bar, a melhor coisa que você fez foi estar no bar. É
brigaram,
isso que eu
brigaram,
acho.
Isso daí não vai dar certo, sabe? Estão escondendo isso da gente.
Não, a gente tá, na verdade, ajeitando aqui e, né? É isso que importa.
Arrumando a casinha, né?
Todo dia, às vezes é isso mesmo. O negócio é independente, mano. Sempre, a gente não vendeu, não. A gente teve até proposta e não vendeu.
Não vendemos, ó.
Bastidores aí. A gente é guerrilha do podcast.
Aqui é vamos pro jogo mesmo, irmão.
Com 3 milhões de downloads, hein? Se
porra.
Tudo der certo, já é, mesmo sem sair episódio.
Sensacional, sensacional mesmo.
Vamos planejar um negócio aí pros próximos aí. Apoie, por favor. E a lojinha tá no ar maravilhosa. Prestigie, duas estampas, pré-venda, tempo limitado. Leia direito a descrição
Leia.
Do produto. Porra. Porque não tenho condição de lidar com dor de cabeça, nem Nicolas. Se eu tiver qualquer coisa, já sabe. Nunca mais vai ter loja.
Aproveite quanto tem.
É isso, então. É isso.
Valeu, grande
gente,
abraço.
Muito bom. Esse programa tá grande, viu, velho?
Tá mesmo? Que isso, agora que eu fui ver aqui. Caraca, rapaz.
É, meu irmão, vamos lá que eu tô com fome. Tchau, galera.
Valeu.
Até a próxima aí.
Beijo.